Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Estamos com o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Heriberto Medeiros, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Presidente, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa. Seja bem-vindo.
Uma satisfação, mais uma vez, poder participar do seu programa.
Recíproca é verdadeira, presidente. Antes de adentrar nas questões, não é, no trabalho efetivo que a Assembleia Legislativa de Pernambuco realiza, o senhor, como parlamentar, como deputado, a gente está aí há pouco mais de um ano e três meses das eleições do próximo ano. Essa questão nacional, essa questão da CPI pode sim influenciar nas eleições do próximo ano, não somente em âmbito nacional, mas também nos estados, deputado?
Com certeza, isso só traz e aumenta a insatisfação da população e dos eleitores. Nós sabemos que, infelizmente, já existe uma negativa da política em virtude de casos anteriores, de tantos escândalos envolvendo entes políticos. E no momento que se tem uma pandemia, no momento de muita dificuldade para a população, os números mostrando um número elevado de óbitos, de pessoas que perderam seus entes queridos, desse distanciamento que se foi necessário, da falta do convívio normal, né, da economia que sofreu com isso e gerou mais desemprego, fechamento de diversas empresas, né, tudo isso já traz um dano muito grande, muito mais quanto o momento, apesar de tudo isso, ainda ter que conviver com a CPI, que é uma apuração de irregularidades, né, que ninguém sabe se realmente aconteceu, mas que só o fato de já estar apurando, só o fato de já ter a denúncia, tudo isso traz aumenta o mal-estar da população que já vem sofrendo muito ao longo desses mais de anos.
E, consequentemente, repercutindo também até na avaliação perante pesquisas do próprio governo federal e, consequentemente, do presidente Jair Bolsonaro, né, deputado?
Verdade, isso aí traz, aumenta, como disse, a insatisfação da população. No momento que se tem a necessidade de notícias boas, de retomada do crescimento, da geração de emprego e renda, né, do convívio normal entre as famílias e as pessoas, se vem notícia como essa, certamente aumenta a insatisfação da população com alguns entes políticos, né, principalmente nesse momento, quando está em questão as atividades do executivo a nível nacional. Isso aí só vem atrapalhar e, com certeza, né, traz uma repercussão. Isso certamente irá repercutir na eleição do ano que vem.
Muito bem. Presidente Heriberto Medeiros, a semana passada, a Assembleia autorizou a prorrogação, né, do estado de calamidade pública aqui no estado de Pernambuco. A gente não havia conversado ainda depois disso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente sobre essa decisão.
A Assembleia Legislativa, os 49 deputados e deputadas decidiram autoconvocar a Assembleia nesse período de recesso, que é o mês de julho, é o mês que não funciona as comissões nem o plenário, nem a votação. Continua só o trabalho interno nos gabinetes, nas comunidades, nos municípios, nas atividades, nos órgãos e nas secretarias, né? Mas a Assembleia, os deputados resolveram se autoconvocar para analisar, diante da necessidade que foi enxergada pela decisão do governador Paulo Câmara de prorrogar o estado de calamidade pública por mais 90 dias, de 184 municípios, os prefeitos e prefeitas também tendo essa necessidade de se prorrogar esse decreto. Então foi feito o decreto e veio para a Assembleia, tem a necessidade, é obrigatório ser analisado pelos deputados e deputadas e estando todo regular, sendo aprovado, para que os gestores públicos do Executivo possam chegar de uma forma mais rápida, com ação mais rápida no combate ao Covid-19.
Muito bem, a gente conseguiu contato com o Carlos Brito, colunista de política da Folha de Pernambuco, ao vivo lá de Petrolina, também participando dessa entrevista. Carlos Brito, bom dia para você.
Bom dia para você, Jota. Bom dia ao deputado Heriberto. Grande abraço, um prazer estar conversando com vocês.
Pronto, eu fiz a pergunta aí justamente sobre a decretação, né, de prorrogação do estado de calamidade pública aqui no estado de Pernambuco. E foi a minha pergunta. Fique à vontade para formular perguntas também ao presidente da Alep, Carlos.
Eu queria saber, deputado, se chega ao senhor ainda a pressão dos entes aqui do interior com relação à Covid, como no início, ou se a vacinação conseguiu conter um pouco esses ânimos aí dos gestores, dos deputados, enfim.
Hoje, graças a Deus, já se vê, né, o início de uma retomada de uma atividade normal. Nós, como dizíamos há pouco, a Assembleia aprovou os decretos do estado de calamidade pública dos 184 municípios. Não foram todos, foram 151, mas os 34 municípios já estão enviando e será validado em agosto, porque certamente ainda perdura, não é, a necessidade do combate à Covid-19. Os números têm demonstrado os leitos vazios, né? Isso é sinal que a quantidade de pessoas que estão necessitando aí as UTIs com certeza reduziu, mas precisa ainda continuar no combate a esse mal que tirou tantas vidas. Tirou em Pernambuco mais de 18 mil pessoas, né? Familiares perderam seus entes queridos. 18 mil, acima de 18 mil pessoas foram a óbito. Então há necessidade disso e os municípios têm procurado a Assembleia, mas de forma mais moderada, porque com certeza, e graças a Deus, não é, esse momento já tem se acentuado.
Uhum. Até aproveitando essa pergunta aí do Carlos Brito, lá de Petrolina, cada vez mais presente essa interatividade da Alep junto aos municípios, junto ao povo pernambucano. Inclusive, recentemente, vocês fizeram mais uma ação do Fala Pernambuco Ouve, justamente no Sertão de São Francisco, não foi isso, presidente?
Verdade, a parceria da Assembleia Legislativa com o SEBRAE tem dado oportunidade a micro e pequenos empreendedores das 9 regiões que foram divididos no estado de Pernambuco de se reunirem, de discutirem a retomada do crescimento e depois de se fazer um levantamento de todas as sugestões, de ideias. Nós fazemos uma reunião em conjunto por região. A última tivemos aí do Vale do São Francisco, já fizemos no Araripe, iremos avançar nas outras regiões para que possamos, dessa forma, levar ao governo do estado as sugestões do micro e pequeno empreendedor, que é quem mais emprega, quem mais dá oportunidade, quem mais gera emprego e renda no nosso estado, e precisa ser ouvido. É isso que a Assembleia tem feito, tem discutido com aqueles que trabalham e aqueles que proporcionam a geração de emprego e renda, para que possamos buscar o caminho da retomada do crescimento e proporcionar dessa forma mais emprego e renda para a população depois desse momento tão difícil de pandemia.
Muito bem, o Fala Pernambuco teve aí pertinho de você, aí em Petrolina mesmo, não é, Brito?
Teve, tive a oportunidade de estar com o deputado, entrevistei aqui no blog da gente. Foi muito bom. Mas eu queria perguntar ao deputado, Jota, se você me permitir.
Pois não, fique à vontade.
Sobre a regionalização dos serviços de água e esgoto de Pernambuco, que passaram na Assembleia Legislativa, essa regularização passou. E é um projeto aqui, para a gente aqui de Petrolina, que é muito importante, porque o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, por exemplo, tenta tomar o controle da Compesa, que, segundo o prefeito, a Compesa ganha muito dinheiro em Petrolina, não investe o suficiente, investe somente nas cidades vizinhas. E esse projeto, do jeito que está, é um golpe duro nas pretensões do prefeito e na perpetuação da Copesa. Queria ver a opinião do deputado quanto a isso e se foram respeitadas as particularidades de cada região desse projeto.
É o marco legal, né, presidente?
É o marco legal que foi enviado pelo governo do estado, foi discutido nas comissões de legislação e justiça, de finanças, de administração, foram apresentados, inclusive, algumas sugestões, emendas de alguns deputados e deputadas, e foi extremamente debatido, e ontem foi a plenário, fizemos nossa reunião ordinária por videoconferência, e foi aprovado exatamente o que foi enxergado, é que algumas cidades têm suas potencialidades, né? Têm também suas necessidades, mas sabemos que, infelizmente, tem outros municípios de pequeno porte que não tem arrecadação necessária para os investimentos, e essa descentralização, né, dos investimentos se faz necessário, porque precisamos ter um olhar tanto para as cidades que arrecadam bem, as grandes cidades, mas também há necessidade de ter um olhar para os pequenos municípios que têm dificuldade de investimento. E foi isso que foi visto, né, nesse projeto, foi analisado e foi votado desta forma.
Uhum. Brito? Opa, então daqui a pouco o Brito, né? Fugiu o sinal lá dele. Deputado Heriberto Medeiros, até aproveitando, não é?
Está me ouvindo, Jota?
Opa, agora sim.
Voltei. Acho que a resposta do deputado contempla, mas que teve realmente o voto contrário com relação a isso do deputado Antônio Coelho, que é o voto em defesa do seu irmão, o prefeito Miguel Coelho, que é prefeito de Petrolina. Mas me sinto contemplado aí com a resposta do deputado, esperando você entrar na política para a gente dar uma agitada.
Isso. Ainda sobre os trabalhos da Alep, presidente Heriberto Medeiros, com a suspensão, né, desse recesso, enfim, que outros assuntos estarão na pauta, além desses que o senhor falou aqui no Folha Política da Rádio Folha, hein?
Os assuntos que foram encaminhados, os projetos que foram encaminhados já foram votados, né? Nesse momento nós continuamos de prontidão, continuamos à espera de qualquer legislação que possa ou precise ser alterada, continuaremos com as nossas atividades dentro da normalidade aqui na Assembleia Legislativa.
Uhum. Efetivamente, com o processo de vacinação, né, claro, crescendo em todo o estado de Pernambuco, não somente aqui na capital pernambucana, efetivamente, quando teremos, né, a reabertura dos trabalhos, eu não vou dizer na normalidade não, porque depois da pandemia a gente pode até dizer que não seja mais o normal como era anteriormente, mas o novo normal, efetivamente, a partir de quando, presidente?
Marcamos uma reunião para a última semana desse mês de julho com os líderes partidários, exatamente para discutirmos as nossas atividades no próximo semestre. Já existe um sentimento de dar início às atividades presenciais, tudo se preservando acompanhando as orientações das autoridades sanitárias, o distanciamento necessário, né, o uso de máscara, mas certamente no mês de agosto já passaremos a ter alguma atividade presencial na Assembleia Legislativa de Pernambuco.
Muito bem. Carlos Brito, já que você disse com relação ao tocante à política partidária, fica à vontade. O deputado Heriberto Medeiros está à disposição. Ele que é do PP, não é?
Eu vi o deputado fazendo uma movimentação aí. E já há quem diga que o deputado pode mudar de partido ou pode estar aí olhando um espaço na chapa majoritária, queria ouvir um pouquinho da opinião dos deputados sobre esses dois questionamentos. Se ele admite mudança partidária, se ele admite um nome em uma chapa majoritária por aí.
Carlos Brito, quem conhece nossa história sabe que nós nunca nos curvamos para as dificuldades, para os obstáculos da vida, né? Sempre tivemos pronto para o serviço, sempre com muita simplicidade, mas com muita determinação, né? Nós que entramos na política, entramos com a vontade de prestar um bom serviço, porque achamos que a função do político é servir e servir bem a população que depositou o voto de confiança. Então nós temos que enfrentar os desafios, e alguns desafios que batem à nossa porta, nós temos que verdadeiramente encará-los de frente. Se essa questão de escolha, que será dos partidos, isso aí será discutido no próximo ano, essa questão de chapa majoritária. Nós nos colocamos à disposição do nosso campo político para a missão que nos foi dada. Se for para deputado estadual, iremos, se bater a porta outra função, também iremos, mas o nosso foco, o nosso objetivo é de continuar o nosso mandato como deputado estadual. A questão de partido, nós sabemos que a cada 4 anos existe essa rearrumação de forças políticas, no momento que se aproxima a eleição. Hoje nós estamos, por exemplo, na expectativa de uma reforma política que não se conclui, não é? Tem notícias de que até o dia 5 será votado na Câmara Federal, ou seja, até hoje aqueles que pretendem ser candidato no ano que vem não sabem as regras da eleição, não sabe como irá funcionar, se poderá coligar com outros partidos, se terá que montar a chapa unicamente na legenda que tiver, se terá uma federação, se será a escolha dos mais votados ou não. Ou seja, são muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas interrogações. Eu acredito que depois dessa reforma política, que ele tem obrigatoriamente que fazê-la até o iníciozinho do mês de outubro, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, não é? É que as forças políticas, os entes políticos é que irão procurar se abrigar nas legendas partidárias, nas agremiações partidárias, e assim se desenhará o novo formato e os grupos políticos para o ano que vem, quando teremos a eleição estadual para governador, para vice-governador, deputados federais e estaduais no nosso estado, além de, certamente, presidente da República.
Agora, deputado Heriberto Medeiros, o senhor, particularmente, é favorável à federação partidária ou não? O que o senhor, pessoalmente, acha com relação a isso, hein?
J. Batista, nós sabemos que o eleitor, quando ele vai às urnas, né, ele vai ali depositar tanto seu voto de confiança, como também expressar ali seu sentimento de que aquele seu candidato, né, com o somatório dos votos que ele terá, ele tenha o direito de exercer o mandato. Ou seja, acredito que os mais votados, né, tenham a oportunidade de exercer o seu mandato. Infelizmente, nós encontramos alguns casos de pessoas que tiveram uma votação muito superior a outros e não conseguem seu mandato. Então, essa engenharia que se faz na política, o eleitor não entende. Não é? O eleitor não compreende esse formato, como é que seu candidato foi bem votado e não assume o mandato. Acredito que isso, de certa forma, vem contrariar o desejo do eleitor.
Muito bem. Deputado Heriberto Medeiros, o Ciro Nogueira, né, presidente nacional do partido, enfim, tem uma linha bolsonarista, né? Ele até defende o próprio governo lá na CPI e da Covid. Mas em âmbito nacional, eu digo isso que em vários locais tem membros do partido que têm uma outra opinião de que deveria isso ser discutido no próximo ano. Depende de como esteja, não é, o governo Bolsonaro. Alguns sinalizam até para o retorno do presidente Lula. Aqui em Pernambuco, vocês teriam essa autonomia dessa escolha? Não? O presidente nacional do partido exige essa fidelidade? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso e até aproveitando a situação, claro, a radiografia de momento, não é? Com relação a 2022 na seara do presidente, hein?
Isso verdadeiramente definido nas convenções partidárias. Certamente a opinião do presidente nacional é de suma importância e tem os seguidores que acompanham, mas nada que tenha unanimidade, né? É de uma maioria, certamente algumas divergências existem de pensamento, de ideias, de sugestões, inclusive, mas acreditamos que nesse momento que de muito atrapalho, né, que tá se vendo no momento de CPI lá em Brasília, num momento de muita dificuldade, e também com a liberação do presidente Lula, a possibilidade dele ser candidato, nós encontramos nas ruas aqueles que políticos e pessoas que andam, que conversam, que interagem e que gostam da política, nós sentimos um forte desejo da população pernambucana de ter o presidente Lula de volta como presidente da República. É esse sentimento majoritário nesse momento. Porém, dizem que política é como a nuvem, né? É hora do sentimento estar num canto, quando você baixa a cabeça e olha e está no outro, há quem diga isso, mas o sentimento predominante que nós encontramos nas lideranças políticas, em contato com as lideranças locais, com a população, é que neste momento existe um desejo muito forte da população pernambucana de que o presidente Lula volte a governar o nosso país, porque, afinal de contas, também nós tivemos um passado brilhante de investimento em Pernambuco. Né? Quem não lembra do momento que aumentou e muito a geração de emprego e renda, né? O poder aquisitivo das pessoas, as famílias diminuiu muito o número de famílias que passavam necessidade, que passavam fome com os programas sociais que foram instalados, mas hoje existe um momento desse sentimento muito grande, né? Embora existam as ações do governo atual, né? existam os investimentos, mas o sentimento que nós temos hoje como político, que ouvimos da classe política majoritária e do povo pernambucano, do eleitor, da população pernambucana hoje, dá um direcionamento a querer a volta do presidente.
Deputado Heriberto Medeiros, e aí, claro, também tem essa a questão do Eduardo da Fonte, não é? Aqui em Pernambuco, ser aliado ao governo Paulo Câmara, o partido, não é? Fazer parte aí da base do governo Paulo Câmara, claro, socialista, enfim, essa conversação com o próprio PT, de repente o apoio ao ex-presidente Lula ou a quem ser indicado, isso tudo faz com que Pernambuco tenha um posicionamento talvez diferente do nacional, não é isso?
Certamente. Nós aqui fazemos parte da Frente Popular, apoiamos o governo Paulo Câmara, apoiamos o prefeito João Campos aqui no Recife, que está fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade, e temos a confiança de que essas forças políticas estarão juntas no próximo ano, aqui em Pernambuco, junto ao PSB. Estaremos acompanhando o candidato do PSB a governador do estado de Pernambuco.
Ok. Presidente Heriberto Medeiros, muito obrigado pela sua... Oi, Brito. Tá.
Ainda queria uma rápida pergunta.
Pronto, então fique à vontade, que fugiu aí o sinal do seu celular. Diga aí.
Tá. Deputado, o senhor acha que cabe ainda o clima de impeachment no Brasil no momento como esse?
Muito difícil, Carlos Brito. Nós sabemos que apesar de muitas das confusões, das dificuldades que atravessamos, o Brasil não aguenta mais essa constante momento de impeachment. Embora sabemos que, paralelo a isso, é o que eu sempre digo, aqueles que são servidores públicos, principalmente na hora que estiverem à margem da lei, tem que ser punidos, tem que ser processados se for preciso, tem que ser presos se tiver a necessidade e cometerem um crime para que isso aconteça, mas acreditamos que o trauma é muito grande à população de Uipitiba. Espero que tudo seja apurado, que se caso exista gente que tenha cometido seus erros, que sejam penalizados, mas o que queremos verdadeiramente e precisamos neste momento é de união, é de paz, é de harmonia, de muito trabalho e de volta ao desenvolvimento, à geração de emprego e renda. É isso que o povo quer, o povo não aguenta mais tanta notícia ruim nos seus ouvidos.
Presidente Heriberto Medeiros, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, viu? Um abraço virtual no senhor, até um próximo encontro, tudo de bom.
Muito obrigado, um forte abraço, Jota Batista, muito obrigado a Carlos Brito, a todos os ouvintes. Vamos em frente, se Deus quiser, teremos dias melhores, com muita fé em Deus e muita saúde.
Amém, que assim seja. Está aí o presidente da Alep, o deputado Heriberto Medeiros, conversando com a gente, foi o convidado de hoje do Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.